Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem se sentar, por favor. Só alguns breves avisos. Lembramos as regras para a Sagrada Comunhão. Para comungar é necessário ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão, não estar em pecado mortal que não tenha sido confessado e modestamente vestido, ombros e joelhos cobertos, tudo entre ombros e joelhos, e as roupas não devem ser justas, não devem ser da cor da pele, não devem ter decotes e devem ter mangas. E se existem rendas nas roupas, nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro claramente visível ali. Se as crianças fizerem um pouco mais de barulho, não demorar para sair um pouco com elas, para acalmá-las e retornar tão breve quanto for possível. Também lembramos as regras aqui na capela, que são também regras que a Igreja sempre usou, de que os homens sentam do lado da epístola, na capela, e as mulheres do lado aqui do Evangelho, que isso vale para os solteiros. Os casais podem sentar em qualquer lugar da capela, juntos, e lembramos que namorados e noivos ainda são solteiros. Pois bem, caríssimos, hoje nós, como muitas vezes fazemos, vamos sair um pouco do tema do Evangelho, porque sendo o período da quaresma e sendo o fato de que muitos de vocês só acabam conseguindo ouvir alguma instrução durante o sermão da missa, não conseguindo vir em outras ocasiões, em conferências ou outras formações ao longo da semana, gostaria hoje de me afastar um pouco do tema do Evangelho, mas não tanto da epístola, em que São Paulo pede que nós nos afastemos de tudo que é pecado grave, que isso é coisa de pagão, e falar um pouco do inferno. Jesus Cristo, ele se transfigurou hoje diante dos apóstolos, porque sabendo que ele ia passar por uma injustiça absurda na mão das pessoas, e de que ele, sendo Deus, e depois de tudo que ele teria feito diante dos apóstolos, os apóstolos o veriam morrer como um animal. Um dos salmos diz claramente: sou como um verme e não como um homem. Vejam só como é que o Filho de Deus foi descrito, né? Ele sabia que isso impressionaria demais os apóstolos, e se ele não mostrasse para os apóstolos o resplendor da divindade dele, de que durante a paixão eles seriam invadidos de maneira eficaz, eles acabariam cedendo, né? Seriam invadidos por tentações e cederiam a essas tentações, de que ele era de fato um impostor, de que foi tudo um engano, de que foi tudo uma enganação. Mas eles se lembrariam daquela cena de Jesus Cristo brilhando e Moisés e Elias na frente deles e uma nuvem que falava: esse aqui é o meu filho. E isso seguraria eles durante a paixão e durante os 3 dias em que ele estaria enterrado. Então Jesus Cristo se transfigura para motivá-los, animá-los a permanecer firmes durante as dificuldades da paixão. Hoje, baseado na mesma pedagogia, vou falar um pouco do inferno, não tudo que dá para falar, senão seria um curso de 60 horas no seminário, né? Mas vamos falar sobre o inferno para nos motivar a fazer penitência durante a quaresma. Como Jesus Cristo se transfigurou, para animar os apóstolos a permanecer firmes durante a paixão. Bem, a Igreja Católica sempre ensinou que aquelas pessoas que morrem em pecado mortal, que elas são condenadas ao inferno eterno. Jesus Cristo, é muito claro, ele diz, quando o Filho do Homem voltar e ele julgar os homens todos, ele dirá para aqueles que foram condenados: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E uma das primeiras conclusões que nós devemos tirar daqui é de que nós não temos o direito, não nos é possível esperar que o inferno possa estar vazio, de que possa não ter nenhuma pessoa, nenhuma alma ali, de que só tem os demônios. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. E como essa frase de Jesus Cristo, dita no juízo final, é uma sentença pública, publicada diante de todas as pessoas, já de um juízo particular que já foi feito quando a pessoa morreu, então essas pessoas, essas almas já estavam no inferno antes. A diferença é que no juízo final, uma vez ressuscitados, elas estarão lá com o corpo delas agora, não só com a alma. Portanto, Jesus Cristo diz claramente: no inferno há almas que estão lá, e depois do juízo final estarão lá também com seus corpos, e não nos é permitido esperar, nem mesmo cogitar como hipótese, que não haja pessoas, almas de pessoas, e depois do juízo final, pessoas no inferno. Isso porque o pecado mortal é um ato que pode ser simples na sua execução. Como disse uma vez os três pastorzinhos de Fátima, depois de terem visto o inferno que Nossa Senhora mostrou para eles, e um disse para o outro: mas aquelas pessoas estão ali por causa de uma palavra que disseram. Então a execução pode ser uma coisa simples e trivial, humanamente falando, eles responderão: sim, bastava que tivessem ficado quietos, eles não precisavam ter falado. E essas pessoas, quando cometem um ato humanamente trivial, mas que é um pecado mortal, o que de fato elas estão fazendo é uma vetorização da vontade, uma orientação da vontade, uma fixação da vontade para um bem específico e particular com exclusão de Deus. A execução pode ser simples, mas é um ato que na sua essência consiste numa reorientação da vontade para a adesão e o direcionamento da pessoa para um bem particular com exclusão de Deus. E isso aqui é a raiz de por que o inferno é eterno. Porque se a pessoa morre nesse estado, o ato dela pode ter durado um certo tempo neste mundo, mas ela morre num estado de orientação da pessoa dela, que comporta uma exclusão de Deus. E essa exclusão de Deus fica cada vez mais manifesta ao longo da vida da pessoa. É assim que, com o tempo, se a pessoa permanece no estado de pecado grave, nós vemos que todos os atos dela, cada vez mais, são em função de qualquer outro bem particular que ela colocou na vida dela, com a exclusão de Deus. É assim que, um exemplo muito claro, que também é o que mais atinge as pessoas no mundo, as pessoas, quando começam a levar uma vida de luxúria e de pecados contra a pureza, com o passar do tempo isso começa a tomar conta da vida dela. Elas começam a exigir leis que garantam que elas têm direitos a esses atos, a fazer manifestações públicas nas avenidas das capitais, se orgulhando disso. A vida delas toda fica em função disso. Você tem que chamar elas do jeito que elas querem. Tudo na vida das pessoas passa a ser vetorizado para esse bem, o prazer particular, com exclusão de Deus. E à medida que o tempo passa, isso fica cada vez mais manifesto, a ponto de, nessas ocasiões, terem blasfêmias e deboches da religião. O pecado mortal faz isso com as pessoas, e as consequências vão sendo tiradas ao longo do tempo. E assim também é com dinheiro, assim é também com outros pecados. E toda a doutrina católica sempre ensinou que existe fogo de verdade no inferno, e de malditos para o fogo eterno, de que esse fogo é um fogo real. Mas, padre, como é possível que um fogo real faça mal para os espíritos? Os demônios são puros espíritos, eles não têm matéria, eles não têm órgãos dos sentidos, eles não têm tato. As almas separadas não têm tato, separadas do corpo, elas não têm tato. Como elas podem ser castigadas com o fogo? Porque o fogo é usado como instrumento por Deus para produzir um efeito acima da natureza do fogo. Assim como um violino sozinho não se mexe, um violino sozinho não toca nada. Mas quando ele é usado por uma causa superior, um músico, o violino faz algo que sozinho ele não é capaz de fazer, que está acima das suas capacidades naturais. E assim também que Deus faz com a água do batismo. Ele utiliza água de verdade, água natural, produzindo na alma um efeito acima da natureza da água, que é um efeito que Deus pode produzir. Deus pode atormentar as almas. Deus pode atormentar os demônios, porque é justo quando elas foram condenadas ao inferno. E Ele usa um instrumento material para produzir um efeito superior. Bem, de que modo haverá uma punição, de que modo é essa punição mais específica para as pessoas que são condenadas? Porque as punições, elas acabam acontecendo conforme a natureza de cada coisa. Cada um recebe uma punição conforme o que ele é. É assim que no inferno, e agora eu falo depois da ressurreição, né? Uma vez que as almas estarão unidas aos seus corpos, haverá penas para todas as capacidades de ação que cada pessoa tem. Os cinco sentidos externos, tato, audição, paladar, olfato, visão. Para os quatro sentidos internos, para o senso comum, já vou falar sobre isso, nossa memória, nossa imaginação, nossa cogitativa, que é o nosso instinto. Haverá punições para as nossas paixões, para a nossa inteligência e para a nossa vontade. Eu gostaria de falar mais da parte sensível hoje. O tempo desse sermão precisa acabar antes das 9 horas, essa missa. O tempo desse sermão não me permite falar tudo sobre isso. Enfim, voltaremos talvez em outra ocasião. Bem, os cinco sentidos, eles são punidos, sofrendo em cada um deles. É assim que o tato, que tem como capacidade específica sentir pressão e calor, e quando a pressão e o calor são excessivas, isso se manifesta em dor. O tato sofre castigos específicos para ele. E é por isso que vários santos que tiveram visão do inferno viram pessoas sendo esmagadas, punição pelo tato, com pressão, ou sendo queimadas pelo calor, de modo que se produzia dor. Gritos, blasfêmias, gritos de revolta, gritos lancinantes do inferno, como punição para a audição delas. Coisas podres, cheiros podres, gostos podres, como punição para os pecados cometidos com o paladar e com o olfato. E toda a cena do inferno e todas as aparências do demônio, dos demônios, como punição para a visão. Eu gostaria de falar um pouco mais, insistir um pouco mais na punição interior que as pessoas sentem, nos sentidos internos dela. Bem, sentidos internos são sentidos, são capacidades que nós temos dentro de nós, na nossa psicologia humana, de lidar com as imagens, as características sensíveis já assimiladas por nós depois que passaram pelos cinco sentidos externos. É assim que, por exemplo, vou dar um exemplo de um pequeno cubo de açúcar. Você, com a visão, vê que ele é branco. E a cor branca só chega até você pelo sentido da visão. Se você ficar cego, não é encostando a mão num cubo de açúcar que você verá a cor dele. Não é fazendo barulho com ele que você saberá que ele é branco. Se você perdeu a visão, não há outro modo de ver mais cor. A cor dos objetos só chega até nós pelo sentido da visão. Não há outro caminho. Também a textura, a temperatura de uma superfície é sentida pelo tato. Não é colocando no ouvido que você saberá qual é a textura de uma coisa. Não é olhando para uma coisa que você terá a noção da textura adequada de uma coisa. É pelo tato. A língua também tem tato, então a língua também sente a textura das coisas. Mas isso é específico do tato. Se você perdeu o paladar, não é colocando a coisa diante dos seus olhos que você saberá que gosto ela tem. Não é fazendo ela chacoalhar ao lado dos seus ouvidos que você saberá qual é o gosto que a coisa tem. Isso só chega pelo paladar. É assim que nós temos cinco sentidos, porque depois de reflexão, nós constatamos que cada qualidade específica, cada qualidade sensível específica de um objeto, só chega por um órgão dos sentidos, e que se você o perder, não chegará pelos outros. Mas a consequência disso é de que uma vez que nós tivemos o conhecimento sensível de um objeto, cada informação sensível chegou por um caminho diferente, separado. E se não houvesse nenhuma capacidade interna em nós de unificar tudo isso numa imagem só, nós veríamos as qualidades sensíveis todas dispersas na nossa mente. É necessário unificá-las numa imagem só. Quem faz isso é uma capacidade que nós chamamos de senso comum. É diferente do senso comum que a gente usa no dia a dia de dizer: ah, o senso comum diz que o sol gira em torno da terra para quem vê. Não é disso que estamos falando. Chama senso comum porque ele trabalha com qualidades sensíveis, portanto é um senso, mas que une e tem como comum para ele as qualidades particulares de cada sentido. Então é um senso comum. Padre, dá um exemplo de quando o senso comum não funciona, quando a pessoa está embriagada. Você fala quantos dedos você vê aqui, a pessoa diz 4, e você só mostrou 2. O senso comum não está conseguindo unificar as imagens que chegam pelos sentidos. Ela ouve as coisas de maneira confusa, ela não consegue unificar numa imagem só quem é que está falando o quê e quantas coisas ela está vendo. Na natureza isso é usado também, as zebras elas são listradas, e quando todo um grupo de zebras começa a correr, aquelas listras todas de um lado para o outro fazem o leão não conseguir unificar uma imagem só, um senso comum, ele não consegue saber para que zebra ele corre. Bem, no inferno o senso comum também será punido. Uma vez que os órgãos dos sentidos são todos punidos, cada um conforme sua especificidade, o que haverá no inferno será uma constante confusão, tamanho atordoamento dos sentidos por todo tipo de punição. O senso comum da pessoa não conseguirá unificar tamanha enxurrada de castigo e de sofrimento. E a pessoa fica numa constante confusão eterna, com todos aqueles gritos, todos aqueles cheiros, todas aquelas dores, todas aquelas queimaduras e todos os sofrimentos que ela ouve e que ela vê e que ela sente no inferno. Depois a memória. A memória será constantemente lembrada dos pecados que ela cometeu. Ela será lembrada também dos bens que ela recebeu nessa vida, mas enquanto serviram para se afastar de Deus. Isso servirá de repreensão na consciência, já vamos falar sobre isso. A consciência é um juízo da inteligência. A consciência, às vezes as pessoas pensam, a consciência é como se fosse uma capacidade específica do ser humano. A consciência é a nossa inteligência enquanto ela julga, baseada em princípios, a moralidade dos nossos atos. E diante da constante lembrança na memória dos males que ela fez, as injustiças que ela fez, dos desprezos, dos atos de desprezo à lei de Deus e de uso dos bens particulares para ofender a Deus, para se afastar de Deus, ela será constantemente repreendida pela consciência dela. A imaginação ficará completamente fora de controle. Nessa vida, dependendo do quanto nós damos brecha e o quanto Deus permite, os demônios têm alguma influência sobre a nossa imaginação. São João Bosco uma vez viu um dos alunos dele, enquanto dormia, ter um demônio preso, pulado como um macaco na cabeça dele, mostrando que ele estava sendo influenciado na imaginação dele, ou seja, por um sonho, por algum demônio. Bem, isso aqui acontece nessa vida em algum grau. No inferno, não haverá limite para a intervenção dos demônios sobre a imaginação das pessoas que estão ali, de modo que todo tipo de coisas mais abomináveis, todo tipo de coisa mais terrível, as imagens mais absurdas, as coisas mais aterrorizadoras serão as imagens que terão constantemente na imaginação das pessoas no inferno. Isso aqui fará com que não haja nenhum instante de paz, nenhum instante de tranquilidade, nenhum instante de serenidade no inferno. E como são as imagens na imaginação que movem os afetos em nós? Eu tinha um professor na faculdade que dava o seguinte exemplo: se entrasse nessa sala, ele falava, um tigre por essa porta. E alguns de vocês tivessem na imaginação uma imagem amena do tigre e falassem, é um gatinho. Vocês teriam certos afetos por ele. Agora, se alguém olhasse esse tigre como de fato ele é, um animal selvagem e feroz, uma máquina de matar, vocês teriam outros afetos por ele. Surgiriam outros sentimentos de medo, de fuga, de aversão. Enquanto se vocês achassem que é só um gatinho, vocês teriam amor pelo tigre. Então, as nossas paixões, elas surgem de acordo com a imagem que nós temos na imaginação das coisas. Por isso, um dos grandes trabalhos, não só dos psicólogos, mas dos padres também, isso é feito na meditação, isso é feito na leitura espiritual, isso é feito por reflexão, é de adestrar a imaginação para ela ter imagens justas sobre as coisas. Porque se a imaginação torna problemas futuros, presentes, e coisas pequenas, grandes, as pessoas ficarão ansiosas, ficarão deprimidas, ficarão com medo. Isso dá todo tipo de problema, quanto mais isso dura. Portanto, uma boa parte da nossa sanidade mental e da nossa vida espiritual consiste em ter a imaginação bem adestrada. Mas como no inferno não haverá mais limites de influência, de ação demoníaca sobre a imaginação, não haverá um instante de paz e de tranquilidade no inferno. E isso fazendo com que surja nas pessoas todo tipo de afeto, de ódio, de raiva, de tristeza, de depressão e coisas do tipo. E é assim que constantemente as almas ficam no inferno, com todo tipo de tormento e de tempestade interior, sem um só instante de paz, por causa do tormento em todos os seus sentidos externos e internos, no senso comum, na imaginação e na memória, e de total confusão e tormento e desespero, e todos os afetos que decorrem disso. Também a cogitativa é o nosso instinto. Mas nós chamamos de cogitativa no ser humano porque trabalha junto com a reflexão da razão. A cogitativa, nosso instinto, que compara imagens, uma coisa que ela tem diante de si, uma coisa que ela tem diante da memória dela e compara uma coisa com outra e fala, isso aqui é bom, isso aqui me convém, isso aqui é ruim, será constantemente atormentado por causa da constante confusão interior que essas almas, essas pessoas terão. Elas terão a constante perturbação dos instintos de jamais conseguir discernir como alguma coisa boa, porque elas serão com a constante confusão, jamais um instante de tranquilidade para refletir e comparar o que é que acontece, o que é bom, o que é ruim. E diante de toda essa confusão, elas terão angústia e medo e raiva. As pessoas, quando não conseguem refletir direito, surge raiva nelas. No inferno, elas terão uma constante raiva, porque elas verão que a causa disso é Deus, mas que é uma causa justa por causa dos pecados que elas fizeram. E, portanto, elas ficarão com raiva delas, dos demônios que as atormentam, das pessoas que buscaram fazer o bem para elas, porque isso será comparado de um jeito falho nelas, como tendo sido causa do inferno delas, o bem que nós fizemos para elas, ou que alguém nos fez. Porque isso me ajudou, por causa da minha recusa, a padecer mais ainda. E a pessoa comparando essas coisas com a cogitativa dela, será levada a ter mais raiva e mais ódio das pessoas com que ela conviveu. É assim que, eu já falei uma vez para uma pessoa que eu atendi no hospital e que vivia junta de outra pessoa, vivia amasiada, vivia em concubinato, e eu falei, eu perguntei se ela queria se confessar, se ela queria se arrepender da vida dela, etc. Ela falava que não, que ela estava bem, que ela não queria largar a pessoa, que ela amava ela. Eu falei, no inferno você irá odiá-la. Você verá ela no inferno, ela ia morrer, era certeza. Você a verá como causa da sua punição eterna. Ela não se moveu a isso. Bem, Deus queira que ela tenha mudado de ideia até lá. É assim que isso deve nos levar a, de fato, levar a sério as penitências da quaresma, a correção dos nossos maus hábitos, a levar em consideração que, de fato, nós temos muitas coisas a pedir perdão para Deus. Esse trato que nós rezamos na missa nas segundas, quartas e sextas, né, que nós façamos penitência, porque há muito a ser perdoado. Talvez já não tenhamos mais culpa porque nos confessamos, mas existe uma pena a ser perdoada. O perdão é duplo, né, na culpa e na pena. E a pena vai sendo perdoada conforme nós vamos pagando a nossa pena. E isso é necessário fazer durante a quaresma, sobretudo. Então levem a sério a penitência de vocês, levem em consideração essas coisas que nós falamos, para que isso ajude vocês a levar uma quaresma realmente produzindo dignos frutos de penitência. Penitência, mas dignos frutos de penitência, conforme os pecados que nós cometemos e conforme aquilo que deve ser quitado de dívida com Deus é estimado por nós como sendo suficientemente grande por causa de tudo que nós já fizemos, para que mereça um digno fruto de penitência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.